Estava eu num clube de strip.
E eu também estava no clube de strip, agarrado ao mastro.
E eu exatamente. Também estava no clube de strip.
Depois da vida dançada.
E o Pipo, é pá, tu não danças muito bem, mas com permacultura.
Mas com permacultura és capaz de ter algum jeito.
E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Trifólio. Bem-vindos ao Trifólio.
Bem-vindos ao Trifólio.
Olá. Olá. Tiveram saudades nossas? Não.
Oceano. Temos que fazer aquela cena.
Vamos fazer um aquele ASMR. Estão a ver aqueles. Não, aqueles ASMR que é. Oh, Pip, não. Esse ASMR é pago.
A malta que odeia ouvir as outras a comer.
É verdade.
Eu tinha muito essa merda.
Se és uma dessas pessoas, ouvia, tipo... peço desculpa. A mim não era isso.
Não, I'm better.
A mim não era isso. A mim ainda hoje é eu riscar o prato, estás a ver?
Tipo assim?
Sim, mas tu.
Mas imagina
garfo...
que é um prato.
Opa, não.
Consegues imaginar? Não...
Consigo ainda mais.
Mas malta, muito bem-vindos a mais um episódio do Trifólio Ordinários.
Bem-vindos. Estamos aqui na nossa mesa de conferência. Eu gosto muito disto. Devíamos, olha, assim, eu gosto de pôr assim as mãos. Quem está a ouvir não consegue perceber o que é que eu estou aqui a fazer. Sim, assim, comandar a mesa.
E temos aqui a Primeira-Ministra, a chanceler trifoliana. Temos o Ministro da Defesa.
Sim.
Oi. E temos
ele
o Ministro, da...
cornos,
ministro da Economia. O Lobo.
E o
Lobo. Isso é uma raposa.
É um.
Seca,
e depois ele põe a capa da ovelha e coisa. Ok. Malta, bem-vindos.
Bem-vindos, malta.
É esta loucura constante que é o Trifólio Ordinários. Vocês devem se perguntar, mas como é que estes...
Como é que isto ainda continua?
Mas eles não se fartam desta merda. Mas não, isto é a nossa vida. Isto é a nossa... This is our life.
Tipo, nossa vida é falar. É o que nós fazemos.
É, eu já nem mudo roupa, estás a ver? Isto sou eu.
Mas por acaso notas.
Notas, não notas.
Mas está a condizer o cheiro com...
É, e as
vestido,
moscas
é?
E tal. Eu acho que sim. Portanto, isto é a nossa vida. Bem-vindos.
E a nossa vida é falar durante 7 minutos dos seus temas.
É verdade.
E como é que sugeres os seus temas?
Vais,
escreves, oh, pode escrever em qualquer
escrever
lado,
em qualquer lado.
Hashtag Trifólio Ordinários, seguido do tema, atrás ou à frente, é onde tu quiseres, deixa-te lá o hashtag Trifólio Ordinários.
E ou então, vamos... hoje também já criámos um novo sítio, temos um novo site, o trifólio.pt. E podes ir também deixar lá a tua sugestão em trifólio.pt e carregas no botão. No botão respectivo, cá dizer lá.
Está lá, Augusto.
Sim, porque o Trifólio
está
a evoluir. O Trifólio não só é.
Ordinários.
Como agora é consultários.
Consuquê?
É verdade, é
consuquê.
Consultários.
Que não é uma palavra latina, inventámos esta.
Inventámos.
É latina.
É latim, imaginário.
É latina. Imaginário.
E nós imaginamos.
É tudo imaginário.
As palavras surgem porque inventamos. Alguém pensou nelas.
Exatamente,
pá.
Tipo uma que eu tenho aqui na cabeça, mas não vou dizer qual é.
E a partir de agora também te ajudamos a criar o teu próprio paraíso. É isso mesmo. Fazemos consultorias, fazemos designs de implementação, fazemos designs de permacultura, criamos paraísos contigo.
Nós gostamos muito de meter as mãos na massa, porque falar é muito bonito, mas meter as mãos na massa e aplicar estas coisas é ainda mais bonito.
Ou é igualmente bonito, vai, não há caso.
Eu acho que é ainda mais, porque há muita conversa e há pouca ação. Eu gosto é quando a ação vem em paralelo com a conversa, não é? É fixe, eu gosto muito disso.
Mas este... Ordinários, é tudo sobre conversa e temos aqui
é,
o nosso chapéu
surpreendedor,
o Roberto, né?
Nós tínhamos chamado Roberto.
Roberto, aí, cara, você tá bom aí? Vou agora abanar aqui o meu chapéu, Roberto. Eu sou o chapéu, é verdade.
Então, vá. Então vamos aqui buscar os temas sugeridos por ti, não te esqueças que tu podes fazer, submeter as
começar.
Tuas questões. Não, sou eu.
Ok.
Eu sou a
ditadora. É chanceler também, né?
Ladies first, eu não no centro da mesa.
Ladies first. Tu és merda, não és mulher aqui.
Pois sou,
é verdade. É verdade, aqui não há género. Aqui, ok? Aqui somos todos iguais. Somos todos.
Não, tu não és nada igual a mim.
Somos
não.
Todos uma ganda.
Nós somos um animal.
Faço,
tu és o excremento de nós.
Yeah, eu faço, exatamente. Por isso eu estou superior a ti.
Exatamente. Exatamente. Eu é que faço.
Aliás, estás bem inferior.
Eu sou o composto que faz tudo nascer a seguir. Vocês vão todos ser eu quando morrerem, ok? Todos uma ganda pia de composto, ok?
E o primeiro tema desta noite é o quê?
Então, o que é o primeiro tema? Oh,
composto
quem
é merda.
São os Trifólio?
Oh.
Olha, boa
alguém,
pergunta.
Alguém está com problemas.
Olha,
de...
eu tenho uma pergunta que é... Oh, pessoal, o que é o Trifólio? Eu não sei. O que é esta porcaria?
Olha, eu uma vez vi e acho que eram uns gajos com uns pijamas quaisquer, com uns animais, não sei bem. e eles estavam a falar de cenas que não me faziam muito sentido, de... não sei.
Eu acho que o que eles querem
diziam
saber...
Diziam que era permacultura.
E havia um elefante.
Espera, eu acho que sei qual é que é a pergunta que está aqui a ser colocada. O que eles estão a perguntar é, onde é que está a prequela The Origin Story, ok? Porque em todos os filmes que são bons,
como é que,
né,
o Rei do Gelo se formou?
Há sempre uma prequela, né? Primeiro fizeram o Senhor dos Anéis, depois voltaram atrás para as origens, foram buscar o Hobbit, né? Então eles querem saber qual é que é o nosso Hobbit. Como é que isto começou?
Isso é muito simples. Nós... Como é que isto começou? Epá, da história toda.
Epá, mas... temos 7 minutos, não é?
Desde... contar a história.
Então vá, rapidinho, vamos contar
então
a história em 7 minutos.
Como é que nos conhecemos?
Olha, então está bem.
Estava eu num clube de strip.
E eu também estava no clube de strip, agarrado ao mastro.
E eu também estava no clube de strip.
A vida dançada.
E o Pipo, é pá, tu não danças muito bem, mas com permacultura.
Mas com permacultura és capaz de ter algum jeito. Essas mãos cheias de terra indicam-me que tu estás melhor na horta do que num pão. Mas pronto.
Eu gosto dessas mãos cheias de terra.
As mãos cheias de terra.
E se gostas de paus, podes ter agarrar a enxada.
Não, pera, pera. O que o Pipo disse foi: eu gosto das tuas curvas de nível. Isso vai para a t-shirt.
Atenção, eu estava a dançar vestido.
Lá está, a
de mulher.
Gostas tu?
Sim, a partir do momento em que eu despiro, paguei para ele parar.
Lá está, pronto. E depois começámos a. Oh, pessoal, isto, o problema é este. É que nós começamos a dizer isto. E a malta pensa que é sério. Nós não conseguimos fazer nada a sério. Tenham paciência connosco, perguntando o que é o trifólio. Vocês estão a ver agora em primeira mão o que é o trifólio. Então é assim. Nós conhecemos-nos porque já tínhamos algum pessoal em comum. Conhecíamos em comum. Que foi a Silvia e o
Orlando. Não foi por aí que nos conhecemos.
Não foi por aí que nos conhecemos, mas houve ali um elo, né, que também ajudou aqui a atar este nó que é o trifólio. Nós começámos, o Pipo e eu, começámos o projeto Liberta-te e começámos a fazer uns workshopzinhos lá no espaço, assim, umas cenas assim todas catitas. E no primeiríssimo workshop que nós organizámos, faltavam para aí 12 horas para começar o workshop.
Já eu estava a
dormir. Já estávamos nós deitados. Oh, mas era quase, mas foi quase.
Até menos. Já eu estava a dormir. Era para ir.
Estávamos nós deitados já para ir dormir. Porque no dia a seguir, assim íamos pôr aquela energia que é para pôr ali a malta bombada.
Temos 15 pessoas para o workshop.
Brutal, 15 pessoas para um workshop espetacular. Depois aparece-nos uma mensagem de um David, em cima da hora, a fazer um pagamento.
Não, na hora H.
Na hora H, para fazer um pagamento para se inscrever para o workshop que ia acontecer daí a menos de 24 horas, vá, não vou dizer 12, ok?
No dia a seguir, vá.
No dia a seguir. Que acabou por ser uma surpresa muito engraçada. E nós, olha que fixe, uma pessoazinha extra, brutal, vamos lá ver. E então, ele chegou lá, até nos demos bastante bem, o workshop foi porreiro, conhecemos muita gente brutal nesse fim de semana. Como
fizemos o Chabascal
foi espetacular.
O Chabascal.
Foi muito fixe ali num tipo.
Rodrigo, estás aí um ganador.
Foi... foi lindo.
Mais uma pedra.
Foi lindo. Foi um ganda caos, um caos maravilhoso. E o contacto começou aí. E pronto, percebemos que havia ali pontos em comum, interesse, a permacultura.
E passaram meses.
Passaram alguns meses.
E depois houve solstício.
E descobrimos também que conhecias a Silvia e o Orlando. E nós tirámos o nosso PDC com a Silvia e o Orlando na aldeia do Val. Então havia aí também já uma ligação. Epá, tu conheces a Silvia? Eu conheço a Silvia.
A Silvia.
O Orlando. Pronto. Basicamente foi
isso. O Tiago.
E começou assim uma... Como é que se diz no filme? This is the beginning of a beautiful friendship.
Aliás, depois ainda tivemos uma entrevista.
É verdade.
Em que falámos de zombies. E íamos para falar de permacultura.
Pois foi. Mas
e falámos de zombies.
Isto quando estavas tu a começar o teu projeto,
sim,
né?
Aquilo nunca mais arrancou. Então, falámos de zombies numa cena que não era para falar de zombies.
Foi lindo. Basicamente, ele veio ter que
ver lá. Mas a solução para os zombies é compostagem.
Foi uma boa solução. Ou seja, nós percebemos logo que os permacultores safavam-se do apocalipse de zombies porque nós vamos compostá-los todos e criar cogumelos e essas coisas.
From the flower, from the corpses, flowers grow.
E o problema é a solução.
Pronto, mas foi isso. Começaste o teu projeto, perguntaste-nos se queríamos fazer uma entrevista porque ias começar um podcast e nós, bué da fixe, fomos a tua casa.
Falámos de zombies. Podíamos fazer isto sempre os três.
Então e se fizéssemos isto todas as semanas e nós, está bem, bora fazer isto todas as semanas. Também tínhamos tido um outro contacto, fomos visitar o teu espaço e foste fazer
no permacultura.
No nosso permacultura.
Vamos fazer um este ano, queres
vir? Vamos fazer outro este ano.
Vamos fazer qualquer
coisa. Não digo já que sim, mas...
Ah, para seguir,
mas...
Já temos para dizer.
O permacultor, porque não são só as rockstars que fazem tour, os permacultores também. E é uma boa oportunidade para juntar malta, conhecer projetos diferentes pelo país fora. E então nós tiramos, às vezes, quando podemos, uma semaninha para andar pelo país com uma camarazinha, para também dar a exposição e divulgação do excelente trabalho que muitas pessoas por este país fora andam a fazer no que diz respeito à permacultura e à autossustentabilidade e regeneração ecológica.
E que há muita porra por aí fora.
Muita coisa boa.
Muita malta.
E então, alguns escondidos.
E foi nesse contexto que te perguntámos ao David, queres-nos mostrar o teu espaço? Nós temos uma câmara. E ele disse, pronto, vamos lá. E, pá, e foi evoluindo aí para a frente com o teu podcast, que depois gerou outro podcast. O teu podcast teve um baby, chamado Trifolium. E depois de ir para a frente foi, olha, vamos fazer temos aqui uma pessoa que quer fazer um design, vamos fazer um design junto, bora, vamos fazer um design para esta pessoa.
E depois já não era ordinário, já era consultório.
E depois evoluiu para consultórios e agora também estamos a fazer designs e consultorias juntos e estamos a trabalhar juntos. E ele ajuda-nos com o Liberta-te e nós contamos também ajudamos com possíveis soluções e com o show do Val e o Trifolium e pronto, olha, e o Trifolium é isto.
E algo melhor ainda, o Trifolium não é só isto, não é? Trifólio também é a cena do Trifólio Ordinário é passar conhecimento de uma forma interessante.
E ordinária.
E conhecimento que nós ponhamos em prática.
E ordinária.
Sim, ordinária.
Okay? Está no nome. Está no nome.
Não levar demasiado a sério.
Não nos levarmos demasiado a sério.
O facto de sabermos algumas coisinhas. Não sabemos tudo.
Não sabemos nada.
Não sabemos nada.
Exceto aquilo que sabemos.
Exatamente. Podemos saber mais do que alguns, menos do que outros.
Como é que é aquilo? Só sei que nada sei. Sim.
Podemos ser diferentes. Nós os três.
Sim, exatamente. Podemos saber mais do que um, menos que outro.
Aliás,
vamos partilhando aqui. Cala, deixa-me acabar.
Caralho.
Já uma pancada. Já violência doméstica. Pá.
Bora!
Round não, doméstico não, mas estamos em casa.
Mas ia dizer o quê, Pipo? isto, como é um café, é violência.
No café.
Não sou bem.
Não sou bem.
Mas como ias a dizer o quê?
Que eu ia dizer.
Agora. Sei lá. Ah! Que todos sabemos um bocadinho de coisas diferentes.
Exatamente. E mais o quê?
E eu estava a dizer, aliás, a Sílvia diz uma coisa e diz muito bem, que é... Sozinhos
não interrompas as pessoas.
Sozinhos não sabemos nada. Juntos sabemos tudo.
Sabemos mais.
Por isso é
sabemos
que nós mais. Queremos as tuas sugestões e as tuas perguntas e as tuas dicas para nós podermos usar esta plataforma para voltar aqui e bombar isso para aí e haver aqui assim um chicotear de informação.
Até
assim,
o elefante falar.
Até o elefante dizer, epá, já chega, vós
estamos
a ter
na vida, há limites.
Há limites.
E o elefante é o limite.
O elefante é um quem rabugento, ele tem um limite assim, 7 minutos, tipo, quase certinho.
From the corpses, quase certinho.
E basicamente o Trifolium é isto.
Epá, opa, isto
agora,
tem boa
o elefante, agora está aqui o Roberto. O Roberto é o nosso chapéu.
Então agora vou
Roberto
chocalhar.
Da samba.
Vou chocalhar eu.
Sou eu a estimular o Roberto agora?
Estimula.
Calhar, tipo! Okay.
Pega no Roberto, desenrola o Roberto.
Roberto!
É pá, a sério.
E o tema do Roberto é. Espera aí! E o que é que o Roberto diz? O Roberto diz, diz.
O Roberto diz, diz. Permacultura, como começar?
Roberto diz, diz, diz.
Como começar permacultura? Que boa pergunta!
Como olha, começar permacultura?
Olha, como é que tu começaste permacultura, David? É uma boa pergunta.
Espera aí, quando deu. Epá, eu não sei se ainda faço
permacultura. É que a pergunta é, como começaste, né? Como começar? Eu acho
imagino...
que um dos melhores exemplos é dizer como é que nós começamos e depois evoluir daí para a frente, né?
Pá, como é que comecei? Pá, comecei, como eu cheguei lá, foi através de um vídeo do Ernest Gotch. Do Ernesto.
O Ernesto.
Ele tem um vídeo.
Está perto do Roberto.
É muito fixe, Ernesto. E tem um vídeo que se chama Life and Syntropy.
Sim, sim, sim.
Vejam esse vídeo no YouTube. Já.
Já.
E a partir daí eu... com esta porra, tipo, tem tantas soluções a problemas que eu estava tão contra ou tentar lutá-los ou... Não sei, não sabia o que fazer, sentia-me pequeno. E depois comecei a pesquisar, tipo, agricultura sintrópica, pum, permacultura. É isto, é permacultura. Pois. E qual é que era a pergunta, então?
Como começar? Como começar? Olha...
Pá, começa a fazer aquilo que sabes.
Posso dar uma dica muito rápida? Como começar? Fecha ciclos.
Sim.
Começa com isso, fecha ciclos. O que é que é fechar
não,
ciclos?
Não, fecha um ciclo.
Começar começa por fechar, uma... ir fechando ciclos.
Porque é engraçado estás a dizer isso, porque como eu comecei para uma cultura, foi quando eu estava no Canadá a trabalhar, sol a sol, e a Ruth vinha até comigo ao final do dia, morto de cansaço, e a Ruth vinha, vê este vídeo, assim, pouco. Com esse vídeo, eu quero é dormir já. E depois, houve um dia que a gente estávamos a falar E não quer dizer que isto se aplique hoje em dia, é só um fechar de um ciclo. E o que nós estávamos a falar, e eu estava cansadíssimo de trabalhar naquele sítio, e assim, vamos ser nómadas. Vamos ser nómadas. Vamos ser nómadas, vamos por aí, não vamos ter uma casa, vamos fazer esta cena, vamos, seja o que for, vamos ser nómadas, não vamos ter um sítio. E esse foi o dia em que descobrimos que não íamos ser nómadas.
E o Pipo tem toda a razão, foi exatamente assim. Mas como podem ver, há um prólogo.
Foi assim que eu comecei a fazer para uma cultura.
Pois, e que ele
é,
começou.
Qual é que é o L, tipo? Como é que vocês decidiram não ser nómadas e serem permacultores?
Porque, lá está, porque fechamos um ciclo que nós percebemos que a partir do momento em que nós decidimos, ok, vamos ser nómadas, é porque nós queremos mexer-nos de onde nós estávamos naquele momento. E a partir do momento em que nós decidimos, vamos nos mexer, nós tivemos que completar a frase. Para onde?
Fazer o quê?
Fazer o quê? Estás a perceber?
Yeah. E eu já tinha isso em mente. Tipo, tu podia não ter essa resposta, mas eu já a tinha, estás a ver?
Estava
a falar.
Tinhas visto os tais vídeos de permacultura?
Sim. Sim, já tinha visto alguns e andava assim a puxar o Pipo para ver e não sei o quê.
E ele explicando como é que se faziam podas e o caralho, eu lembro de tentar explicar e ser um...
Eu lembro-me de...
Rocket Science para a Ruth e eu assim, cortas assim, ainda para pingar, para
mim, água escorrer.
Para mim ainda hoje, a podar uma árvore, para mim ainda é tipo uma daquelas ciências que é tipo, ok,
vou ver o que faz.
Mas sim, houve aqui um pequeno prólogo. Para ti foi esse o teu processo, o meu começou um bocadinho antes, porque nós estávamos na questão do blog e queríamos, já tínhamos percebido que queríamos ter uma atividade própria e ser um bocadinho mais independentes, queríamos libertar daí o nome do blog, e já tínhamos começado isso, então eu tinha-me despedido há pouco tempo do trabalho para focar nisso a full time e ir desenvolvendo isso enquanto o Pipo ainda estava a trabalhar. E quando fazia um intervalinho punha-me a ver coisas no YouTube e encontrei uns documentários muito afiches, chamados BBC Farm.
Vida Selvagem.
Não, esses também são fixos, mas não foram esses que despertaram.
Que é os bonobos. Viram muito que filme foram... de bonobo. Sabem o que é o bonobo?
Sei, sei, sei. Mas não foi isso, não.
É tipo chipas aéreas, só
que... Bonobo.
Sempre.
Bonobo. Não sabia fazer bonobo. E já te mostro. Seja como for, BBC Farm foi muito fixe porque tinha uma série de episódios que eram dois arqueólogos e uma historiadora doméstica que passavam um ano inteiro a fazer de mês a mês as atividades que as pessoas no século XV ou no século XIII, dependendo da época em que eles estavam a focar durante aquela série, faziam durante um ano em termos de autossuficiência, porque toda a gente era autossuficiente, isso era o normal, e para nós isso é algo agora extraordinário, estamos tão dependentes de coisas exteriores a nós. E isso fascinou-me, perceber como é que as pessoas conseguiam fazer essas coisas, eram tão intuitivas, tão inteligentes, saberem que as coisas funcionavam, não perceberem às vezes como é que funcionava, mas saber que funcionavam e tinham essa sabedoria intrínseca de trabalharem com a natureza que as envolvia. E conseguiam fazer tudo tal e qual. E isso fascinou-me
muito. Tal e qual, à forma deles.
Sim, mas tal e qual no sentido de... Tinhas o teu pão, tens a tua cerveja, tens a tua comida, tinhas a tua roupa. Estava a ser muito mais envolvida nesses processos todos e isso fascinava-me muito. E depois daí para a frente começou a ir nessa direção um bocadinho, porque uma coisa levava a outra, e fui clicando em vídeos sugeridos e fui clicando, e depois encontrei o vídeo do Geoff Lawton a mostrar o bosque de alimentos de Marrocos, que tem mais de 1000 anos ou 2000 anos ou qualquer coisa. E aí é que eu fui, o que é um nome para esta coisa que eu sinto na minha cabeça que eu quero fazer, que é ir para a natureza, que é tipo trabalhar com os elementos de uma forma mais básica, que é conseguir interagir, ser tipo alquimista e interagir, vai ter para aquela alquimia, tipo, ok, agora vou pegar em urina e vou pegar em cinzas e vou ferver isso, agora tenho lixívia. Ah, estás a ver Minecraft? Vocês conhecem o jogo Minecraft? É tipo, eu tenho um elemento básico, tenho outro elemento básico, ok? Tenho uma cozinha, que é um laboratório, e é cozinha, e é farmácia, e é tudo. E eu agora vou aqui e mexer nos elementos da natureza para extrair aquilo que eu preciso, com o mínimo de impacto negativo possível. E eu pensava que isso era uma coisa que eu só conseguia buscar a história, às aulas de história, aos documentários de história, e era muito engraçado, e era um hobby giro. E depois descobri, não, afinal, há uma disciplina inteira, há um movimento inteiro a resgatar esse conhecimento e introduzi-lo dentro do contexto do mundo moderno para teres uma vida que cria regeneração no teu habitat em vez de exploração. E eu tipo, ok, é isto, é o Pipo, tens de ver estes vídeos. E depois veio a história do Pipo, que é, caraca, estou tão cansado, não deixa-me lá ver os vídeos. Pronto.
Mas, mas como é que começas? Para já, se calhar, é melhor dizer, tipo, o que é um pouco a permacultura? É criar um ambiente sustentável para nós humanos.
Habitar, regenerativo e sustentável para os seres humanos.
Sim. É um bom resumo.
Como é, começas?
Eu comecei por fechar ciclos, porque nós estávamos num apartamento. Dar um exemplo muito específico. Nós estávamos num apartamento, estávamos no 25º andar. Não podíamos ter uma horta, não tínhamos espaço para o
fazer. Aliás, permacultura não é agricultura.
Não é agricultura. Sim, mas as primeiras coisas que eu queria começar a trabalhar era isso.
Ligado, sim, né, das coisas.
Mas eu queria começar muito nessa parte porque eu nunca tinha tido muita experiência nisso. Então fomos agarrar uns vasos, agarrámos alguns materiais e começámos a fazer algumas plantinhas. E aí nós começámos a perceber o tipo de desperdícios, por exemplo, que tínhamos na nossa casa, que podíamos voltar a utilizar muito à moda histórica que eu estava a ver nos tais documentários da BBC Farm, em que pegavam algo que era considerado lixo e de repente é um tesouro, é um recurso valioso. E eu adorava isso, porque de repente já não era, epá, fogo, agora tenho que ir até isto para o lixo, agora tenho que levar isto ao contentor. É um trabalho muito ingrato e muito insatisfatório e é muito desperdício. Não é agradável. Eu poder pegar, por exemplo, num monte de borras de café e perceber, ah, ok, isto não é lixo, isto é um recurso valioso. Para mim foi fantástico. E esse para mim foi o clique, começar a fechar esses ciclos. O que é que eu trago para dentro da minha casa? O que é que sai de fora da minha casa, que é considerado desperdício? Como é que eu posso usar aquilo mais uma vez antes de ter de ir fora? Como é que eu consigo segurar esses recursos e utilizá-los o máximo possível e aproveitar o máximo possível antes de irem para fora? Eu acho que para mim, para começar, é observar isso, de entender o que é que podes fazer nesse aspecto e começar aí.
Travas um bocadinho o teu consumismo, não é? O sim, consumismo, lá está. Todos depende, nós temos que consumir. Exatamente. Todos nós temos que consumir alguma coisa.
Todos nós consumimos.
Agora, all o consumismo que eu estou a falar é tipo... comprar sempre aquilo que tu não precisas de comprar, desnecessário, yeah, e depois de duas semanas mandares fora, é o brinquedo novo, depois perde o interesse.
Yeah. Tipo, ou o brinquedo chinês que já partiu.
Exatamente. Yeah. Epá, por vezes, mais vale gastares 300 euros numa máquina boa que dura a vida do que gastares 50 numa máquina real que dura duas semanas.
Mas isso inclui a parte do fechar ciclos, porque de repente se te apercebes que o descartável não te ajuda a fechar ciclos, aliás, só perpetua o problema de haver ciclos abertos, né? Porque entra, gasta, sai fora. Entra, gasta, sai fora. É um tempo muito curto que está na tua casa. Então aí já percebes, ok, eu não consigo fechar este ciclo. O que é que tu fazes? Eliminas este elemento da tua casa. Ponto final. Arranjas uma maneira mais permanente de ter esse recurso, né? Ou algo mais duradouro. É o contrário de fast food. Estás a ver? É slow consumption, é consumo lento. Okay? É consumo lento. É tipo o açúcar ou a gordura. O açúcar é metabolizado muito rapidamente, dá-te um pico de energia brutal e depois tens uma quebra gigantesca. É de consumo rápido, é a energia descartável, estás a ver? Consomes, gasta, vai fora. Consomes, gasta, vai fora. E no final estás exausto. A gordura não, a gordura é consumo lento. Consomes, ali, vai-te aguentando, vai-te queimando, é uma combustão lenta, aguenta-te durante muito tempo e só depois é que precisas de voltar a ver uma ingestão. Para mim é isso, fechar ciclos é uma boa maneira de começar com a parte da permacultura.
E começa
estudar.
Começa com um. Faz uma cena.
Uma cena.
Imagina, como é que eu posso... fechar o ciclo aqui dos meus restos da cozinha.
Da cozinha.
Começa com esse. Yeah. Faz esse bem.
Próximo. Exatamente. Estuda.
Passo a passo.
Observa,
aprende.
Porque
não é tão overwhelming. É tanta coisa mal.
Eu
sei o que é isso, porque também já senti isso.
Tem que ser uma coisa de cada vez. Nós começámos, nem começámos com uma compostagem sequer. Eu lembro-me dos primeiros desperdícios orgânicos que nós começámos a guardar. Foi o meu primo que começou a fazer cidra lá em casa. E ficou com muita polpa de cidra, de maçã, que ia fora. E tínhamos começado uma pequenininha hortinha no apartamento. E eu precisava de matéria orgânica. E digo-te, eu não queria nada. Descer o 25º andar. Esperar pelo autocarro. Ir ao autocarro até ao viveiro. Agarrar um saco de 40 quilos de 40 litros de terra. Trazer no autocarro. Trazer aquilo até o 25º andar. Sinceramente, foi preguiçito. Eu não queria. Então comecei a aproveitar esses restos. Porque já os tinha lá e eu sabia que podia usá-los. Então aí obrigou-me a estudar como é que se compostava para poder usar esse recurso e assim.
Tu agora fizeste-me sentir nostálgico.
Só foi mesmo sentido.
Foi mesmo sentido. Porque eu lembro perfeitamente de um dia que eu fui aos viveiros em Toronto e que eu voltei no autocarro com um saco de terra e com o Mr. Pineapple the First.
Pois foi! O primeiro ananás.
É que eu vinha com um ananás deste tamanho, com uma cabecinha, com um ananás lá na ponta, pequenina, a banana. E tu, a gente olhava para mim, eu com um saco no braço, a suar, dia no verão, boeda quente do Canadá, com um saco pesado nos braços e com o Mr. Pineapple the Third, tipo, a passar à frente de grávidas e de cadeiras de rodas, porque a malta tipo está a olhar para mim com pena, estás a ver? Tipo, por favor.
Passa!
Por favor, rapaz. Lembra o seu pineapple, o seu ananás.
Mas nós começámos assim.
Mas aliás, na Constituição do Canadá está lá escrito que as pessoas que transportam
ananás
têm prioridade sobre velhinhos e grávidos.
Sem dúvida.
Está lá escrito. É o artigo 47B
/ 2. James Bond.
E é isto, próximo tema.
Opa, então
chocalho Roberto.
Passou eu, não é?
Próximo tema.
Próximo tema aqui do Roberto. Vou ler o próximo tema. Ora então, cá. Mas porra, tá, mas isto hoje está falando disto.
É o que é?
Então, o próximo tema aqui do Roberto.
Qual é o próximo tema?
Permacultura urbana.
Epa,
permacultura urbana.
Como é que vocês sabiam que íamos falar do apartamento e permacultura urbana? É um segue aí do caraça, já viste? Epá, sério.
The universe is bringing all those things together.
Que segue aí.
And today we are going to share with you so many information. So,
permacultura urbana.
Porque tipo, tu não precisas ter 500 hectares. Um hectare, não. 100 metros quadrados, 5 metros quadrados, nada. Tu só precisas de estar no teu local.
Sim.
E sequer tens espacinho para um copo. Podes começar com um copo.
E também, há pouco tempo falei com um bacano, isto só para vocês saberem que há pessoas a ouvir-nos e há pessoas interessadas no que estamos a fazer.
A sério? Eu pensava que era só para
nós. Há um bacano que se virou para mim, no outro dia estava na conversa, eu gosto bem de vos ouvir. E eu assim, ouvir? Ah, Trifólio!
Ah! Fez-nos!
E ele estava a falar que
um abraço bacano, pá.
Um abraço bacano, já não lembro o nome dele. Qualquer coisa, Branquinho.
Branquinho, grande abraço.
Branquinho, abraço Branquinho.
Exatamente, GB Branquinho.
Eu não sei o nome principal dele.
Eu também não sei, mas eu conheço do Facebook.
Agora vai ser o Branquinho. E ele falou-me que ele está no que uma horta comunitária e não sabia o que fazer. Acho que era uma cena qualquer desse género. Portanto, uma horta comunitária, poderíamos aplicar uma horta comunitária no.
É uma boa solução para...
para a zona urbana,
é?
Não
é? Boa solução.
Sem
dúvida.
Uma horta comunitária.
Denver tem a maior horta comunitária biológica. Eu não sei.
Sim.
Eu,
é Denver ou é Detroit?
Eu acho que é Denver. Tenho quase certeza que é Denver.
É que Detroit também tem um movimento enorme de economia urbana.
A economia lá foi no caraças. Estava a passar um mau bocado.
Ah, então isso foi Detroit.
E está...
Corta! Olá, malta. Daqui... Logo mau. E como vão poder ouvir ao continuar, na continuação deste episódio que está a ser espetacular, até aqui, porquê? Porque vão assistir a um momento único de teimosia minha e de... como é que eu vou chamar isto? Ora bem, chamar de memória fotográfica um pouco ruim, neste exemplo, porque normalmente a memória fotográfica é sempre muito boa. Mas o que vão ouvir agora aqui é que, na verdade, não é Denver, é mesmo Detroit. A Ruth tinha razão, é Detroit que tem uma horta comunitária brutal, uma comunidade do caraças, fruto do desastre económico que lá aconteceu. Por isso, malta, de volta ao episódio, carrega no play, taca aí, Salvador!
Não, também Denver.
Ah,
ambos,
sério?
Ambos faliram, não é?
Ah. Eu ouvi falar de Detroit ter falido
mesmo.
Industrial
automóvel...
É Detroit, não é Denver.
É ambos.
Também, é sério. Eu nem sabia fazer um carro em Denver.
Denver, Detroit, começa com D.
Ah, é isso, certeza.
The D is David.
David. É isso, certeza.
David Vale.
Mas eu já estou a ouvir quem estás a falar.
Mas Detroit também. Tem uma comunidade de caraças. É brutal.
Com hortas urbanas, com aproveitamento de resíduos da cidade, para lá está, fechar os ciclos.
Isso é a cena da cidade. Isso é que é a cena da cidade. É que, como estavas dizendo há bocado, como começar permacultura, fechar ciclos, qual é que é o problema da cidade? Não é porque não podes fazer permacultura na cidade, é porque a cidade é o bloqueio, é o corte do ciclo entre a cidade e o campo, em que o campo produz para alimentar a cidade, e a cidade consome
e deita fora
e nada.
É.
Agora, pensa assim, como estavas dizendo há bocado, epá, não apetecia sair de casa e ir para o autocarro buscar um saco, não sei o quê, queria matéria orgânica.
Ok,
pensa
mesmo.
Assim, o que é que há mais numa cidade? Restos.
Tantos restos.
Agarrem nos restos.
Aliás,
por exemplo, restos. Podes fazer composto?
Podes fazer composto.
Venda à terra, ao campo. Venda o composto à terra.
Há uma história.
Minhocas a compostar isso.
É isso.
Tipo, Black Fly, Black Soldier Fly. Como
se bem que isso, sim, é Black Soldier Fly. Mas isso na cidade às vezes.
Mas, não daí. Black Soldier Flies doesn't smell.
Ah, pronto, lá está. Pronto, estás a ver?
Não sabia.
Mas há aí umas cenas interessantes, porque as cidades, mesmo em nível histórico, as cidades não eram assim. As cidades, claro, sim, tinham um grande influxo de consumo, porque havia uma grande concentração de pessoas, logo consumiam mais. Mas uma pessoa, antes de pensar nas cidades, antigamente não tinham saneamento, por exemplo. Não é necessariamente uma coisa boa não ter saneamento, mas a vantagem disso é que havia pessoal que corriam a cidade toda a reunir os contributos de toda a gente, levavam isto tudo de volta para o campo para fazer compostagem, para fertilizar os solos que iriam dar o alimento que depois voltaria para alimentar as pessoas da cidade. Portanto, eles aí estavam de facto a fechar um ciclo. Todos os restos eram aproveitados. Aliás,
com carroças!
Se vocês virem.
Se
vocês virem BBC Victorian Farm, até acho que é esse, se não me engano,
1800.
Falam, exatamente, século XIX, ali na Revolução Industrial, havia uma separação de lixos que não tem comparação com os dias de hoje. A malta não desperdiçava nada. Vocês têm que ver um episódio brutal em que se foca mais na cidade, porque houve um grande fluxo de pessoas que vinham do campo, houve um grande êxodo rural na altura da Revolução Industrial. Os homens iam para as fábricas, as mulheres, algumas, iam para fábricas e as pessoas mais, muitas vezes as meninas mais novas, iam para a criadagem. Iam para as casas mais afluentes.
Criadagem.
Iam, criadagem.
Aquela criadagem.
Mas era mesmo, como é que eles chamam?
Aquela
era,
ralé.
Aquela ralé.
É para fogo, agora não me lembro do nome daquilo.
Sim.
Não me lembro do nome, não interessa. Aquilo tem nome próprio, seja como for. Iam muito novas para lá, iam, para serem pagas, viviam lá. As pessoas, elas eram quase os donos da casa, eram responsáveis por ela, incluindo até pedir autorização para casar, aquelas coisas todas, pronto, século XIX, é assim. Mas havia sempre estas pessoas que passavam ao longo do dia, ou ao longo da semana, ou certos dias da semana, por essas casas, e nas cozinhas havia sempre separação de tudo, incluindo ossos para fazer pó. Depois era feito em pó para fazer uma coisa qualquer.
Era o quê? Queimados e triturados?
Era queimado e triturado. Havia um que era só para qualquer... Entretanto, começaram a aparecer as latas de conserva. Isso também era aproveitado. Depois havia um que era para as fibras. Fibras. Tipo, restos de tecido, restos de cabelo. Tudo isso não era só... Não ia tudo só para um saco. Era tudo separado. Porque havia malta que chegava lá, recolhia isso, faziam, processavam, transformavam outra coisa e depois voltavam a vender produtos novos para a cidade. Fosse em forma de fertilizante para o campo, fosse em forma de uma fibra para alguma coisa.
Um até, produto, comida, whatever.
Até os pombais, tinham o esterco de pombo, era vendido para fazer pólvora. Portanto, a urina, ou seja, também.
A guerra
ou
é uma,
seja,
merda.
Literalmente. Literalmente, isto para dizer que é possível fazer permacultura na cidade, é possível fazer permacultura
existem
num apartamento.
Exemplos.
Existem muitos exemplos, de lá está, o fechar dos ciclos, o fazer o consumo consciente e perceber o que é realmente preciso lá em casa, como fazer isso ser uma combustão mais lenta dessa energia, usá-la o máximo possível, aproveitar o máximo possível e depois usar o espaço urbano a teu favor. Então, se tu tens muito desperdício na cidade, fantástico, usa esse desperdício a teu favor. Há malta que está a fazer isso. Tem produções agrícolas biológicas no campo, vão à cidade, fazem parcerias com restaurantes, esses restaurantes guardam em contentores os restos alimentares, esses restos alimentares são levados para o campo para compostagem, para fazer os vegetais, depois o restaurante compra a esse produtor.
Ou seja, cíclico.
Cíclico.
Podemos andar nisto para sempre até...
Infinitamente, até o infinito. Sim. É do caraças. Há malta a fazer produção de cogumelos com as barras de café. Também já ouvimos essa, né? Vão aos cafés, recolhem as
muitas
coisas.
Formas.
E não é só produção de comida. É...
Claro, sim. Produção de comida sendo apenas uma delas. Energia. Meu Deus.
Yeah.
Meu Deus. A quantidade de energia que se podia produzir numa cidade.
Não sei se adequa bem isto. Não sei se estou a dizer o que realmente está a acontecer, mas tivemos um participante num workshop nosso de reconstrução, que é arquiteto, e penso que ele foi apresentar um projeto de arquitetura sustentável.
Espetacular.
Em Portugal. Portanto, há pessoas a trabalhar para isso.
Tanto.
Há tantas coisas
que... E muitas pessoas não usam o poder do social media para fazer isso.
Yes.
E espalhar a palavra.
Yeah.
Yes.
E é uma forma brutal de veres a social media.
Megafone.
Então, olha, temos que fazer
é
já
um
apelo.
Um pouco para o mercado. Tipo, de antes, onde é que as pessoas iam espalhar a palavra de Deus, whatever? Tipo, era num sítio onde houvesse
espaços sociais,
gente, não é?
Nos espaços sociais.
Ou seja, este era onde as pessoas estavam.
Na praça.
As pessoas estavam na praça, ias à praça.
Ias à praça.
Hoje em dia, onde é que as pessoas estão?
Na praça.
On the phone.
Na praça.
Estão aí.
Na praça digital, yeah. Meu.
Estão aí, pá.
Aí, na praça.
Por isso, onde é que vais falar com elas?
Então, olha,
aí, na praça, aqui,
vou
aqui.
Fazer um apelo já. Espera, deixa-me fazer assim a
política.
Não, é assim. O truque é o pulgar assim encostadinho, estás a ver? A fingir que estás a fazer um papel. Nunca apontar o dedo. É, vou fazer um apelo. Se estás num apartamento, quer seja numa vila,
mas usa uma voz,
quer seja, não tenho para
fazer
quer seja numa vila, quer seja numa cidade, ok? Se estás num apartamento, tens um problema, Procura pessoas que tenham encontrado soluções para esse problema. Ser criativo e encontra uma solução para esse problema. E depois, assim que tens essas soluções, é o teu dever e é a tua obrigação partilhar e usar a internet para isso, porque nunca houve um momento melhor para partilhar a informação.
Depois expor em prática.
Faz, é isso. Learn, do, teach. Aprende, faz, ensina. É o nosso dever partilhar as soluções com que nos deparamos quando nós estamos a enfrentar os nossos próprios problemas. É assim que se criam comunidades, é assim que se encontram muitas soluções para o mesmo problema, para que haja uma solução que funcione para aquela pessoa. Portanto, nós podemos estar a falar de coisas que só para ti não funciona. Mas se te inspirou ou se te pôs aí umas coisinhas a mexer para ires procurar uma solução que funcione para ti, se a encontrares, se a fizeres, se funcionar, é a tua obrigação pôr-te na internet a dizer: malta, eu fiz isto, espero que gostem, usem e abusem se vos servir. Porque é assim que estamos a servir-nos uns aos outros e a ajudar uns aos outros.
Portanto, e a solução dos teus problemas és tu.
Boom. Ok?
Ou melhor,
fica o apelo.
Por ti.
Começa por ti, é verdade.
Sim, começa por ti, sem dúvida.
É verdade. Eu comecei a criar, tipo, eu só lembro no meu apartamento, não tínhamos espaço nenhum na varanda. Eu tinha tipo, uns alhos. Meu, os alhos. E eu só lembro ver o mulch. Comecei a brincar com o mulch e cobertura de sol. Eu não tinha palha, onde é que eu ia buscar palha? Sabe quanto é que custava palha? Meu Deus!
Cortavas cabelo?
Opa, não, usei o que tinha. Tinha cascas de maçã. E tapei assim. E cresceram bem. E cresceram muito bem.
As cascas das maçã cresceu bastante.
Sim, aquilo ficou assim tudo tapadinho e os alhos estavam lá, cresceram. Tive 10 assim num vasozinho para aí de 25 litros.
They grow!
Fiquei toda contente.
Que brutal! E chegámos aqui. Chegámos aqui.
É pá, já está, acabou.
Acabou.
Que mais?
Vê se entendes, não vale a pena mesmo que tu sentes. Não posso
tentes.
Mais.
Tentes.
Deserto, isto é deserto.
Sim.
Né?
Gondomar! Gondomar!
E malta, muito obrigado por estares aí. Como já sabes, o Trifólio já não é só ordinários.
É consultários.
É consultários.
Consultar.
E o que é isso? Consultários.
É consultar. Uma
palavra inventada por nós.
Para quê? Para te permitir, para nós podermos ajudar-te a ti a transformar o teu terreno. Ou
o teu apartamento.
Ou o teu apartamento.
A tua pequena horta.
Aliás, para responder à pergunta, permacultura, como nós podemos ter a solução para ti?
Sim.
Podemos ajudar, podemos contribuir, podemos dar uma dica, é aquilo que tu precisares, estamos aqui para ti. O consultórios é para isso. O ordinários é para conversa.
É para ordinar.
É para ordinar.
E para partilhar palavras.
Nós e para submeteres as tuas sugestões.
Sugestões.
Trifólio.pt, carrega no botão adequado e deixa-nos lá a tua sugestão.
Ou hashtag Trifólio Ordinário nas redes sociais.
Sempre.
E
lá está.
É isso, malta.
Vai lá ao Trifólio.pt, vê lá os nossos serviços e vê se precisas de alguma da nossa ajuda.
Sim. Podemos ajudar? Fala connosco.
Podemos ajudar.
Malta, obrigado. Eu queria estar aqui mais um bocadinho, mas. Pá, se é assim, tens de ver o próximo episódio. Yeah,
tchau,
é
fiquem bem.
Malta, tchau.
Beijinhos.
Beijinhos. Até ao próximo episódio de...
Trifólio Ordinário.
Trifólio. E consultar.
Trifólio.
É pá, nós temos que abrir uma banda.
Agora também consultários.
Em breve uma banda.
Nunca uma banda.
Não, mas nós cantamos bem.
Cantamos.
Vamos lá experimentar?
Não.
1, 2, 1, 2, 3 e...
Trifólio.
Ai, não, que
consultários. O Trifólio.
Consultários.
Não.
O truque é meter a mão na orelha. Não, o truque é meter a mão na orelha e arrepanhar o nariz e fechar os olhos.
Ia falar com a Regina, não é?
Trifólio. Consultários. Mudou logo. Ordinários.
Porque já chega, pá.
Não, mas dá mais um bocadinho.
Trifólio.
Com o cabelo na boca.
Tchau, mal. Acabou de boca mal.
Bé.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio Ordinário. É o Trifólio Ordinário.